Muito bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Uma primeira palavra para uma saudação muito especial e um agradecimento ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. José Albino da Silva Peneda, por ter tido disponibilidade e corresponder ao convite deste grupo de trabalho para refletirmos em conjunto sobre as propostas de alteração que os diferentes grupos parlamentares apresentaram no sentido de proceder à alteração do Conselho Económico e Social com a entrada de novas entidades. Gostávamos neste âmbito de ouvir a opinião do Sr. Presidente, será para nós de certo extremamente relevante, porque ajudará a consolidar e a dar uma maior consistência a todas as posições que estão vertidas nos diferentes projetos-leis que este grupo de trabalho, do âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, está em sede de especialidade a desenvolver a sua apreciação. Será a primeira pessoa e o primeiro convidado no âmbito deste debate, como já referi, mas também iremos ouvir os demais parceiros sociais com assento no Conselho Executivo, portanto, no Conselho, na Comissão, portanto, e depois mais outras entidades. É uma lista vasta que foi aprovada por todos os grupos parlamentares presentes neste grupo de trabalho. A metodologia é normal, o Sr. Presidente está habituado, numa primeira ronda, entre 10, 15 minutos, depois cada grupo parlamentar irá colocar as suas questões e responderá individualmente. Se se justificar uma segunda ronda, será em conjunto. Dou-lhe a palavra, Sr. Presidente, mais uma vez os nossos agradecimentos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. O SES tem um Conselho Económico e Social a sua raiz na Constituição da República e pretende que estejam representados, enfim, os diversos interesses, os diversos grupos da sociedade portuguesa no domínio económico e social. É verdade que as sociedades não são imóveis, há mutações e, portanto, compreende-se que de vez em quando haja necessidade de repensar a composição do Conselho Económico e Social e, portanto, a primeira observação que queria fazer é que a minha intervenção não vai ter um caráter de alguém que é imobilista e que pretende manter tudo como está ad eterno, não é desse que se trata. No entanto, gostaria de refletir com vocês sobre alguns pontos. Em primeiro lugar, a história do SES, enfim, já tem duas décadas, pelo menos, mas todas as alterações têm sido feitas na base casuística e pontual. Nunca houve uma reflexão de fundo, depois de 20 anos do SES, acerca da sua composição, das funções e todo um conjunto de particularidades, até que o distinguem de outros conselhos económicos e sociais europeus. Este é o único conselho económico e social que tem uma comissão especializada onde o primeiro-ministro é que preside essa comissão. É algo de inédito, nenhum conselho económico e social tem isso. Isto foi fruto de razões históricas, tem a ver com uma revisão constitucional onde se fundiu vários conselhos que existiam à época, o Conselho Nacional Plano, o Conselho Nacional de Rendimentos e Preços, e já havia também o Conselho de Consultação Social. E, portanto, o legislador, na altura, quando fez a revisão da Constituição, meteu tudo no Conselho Económico e Social, e essa é a explicação. Mas, de facto, é uma particularidade, e tem funcionado, razoavelmente, não vejo nenhuma leitura, nem nenhuma manifestação no sentido de alterar. Mas lá fora, quando eu explico o que é o SES, toda a gente fica muito surpreendido como é que há uma comissão especializada, que o primeiro-ministro é o presidente da comissão especializada. Como é que convive com o presidente do SES? Enfim, é assim algo de estranho e, de facto, é original. Eu dou alguns exemplos de que não estão contemplados nas propostas que os diversos partidos apresentaram, mas acho que pelo menos devemos refletir. Esta Assembleia da República aprovou há pouco tempo, foi em 2013, uma lei sobre a economia social. E os seus deputados aprovaram uma disposição nessa lei que o Conselho Económico e Social tem que estar representado, que a economia social tem que estar representada no Conselho Económico e Social. Mas ficaram por aí. E de vez em quando sou contactado, por exemplo, por fundações que dizem, então, quando é que isto depende da Assembleia da República. E, portanto, acho que os seus deputados, se vão fazer qualquer coisa, não podem deixar para trás, é a minha interpretação, é a minha lei, uma coisa que os seus próprios decidiram, mas depois não regulamentaram como é. Isto põe algumas particularidades que são complexas, porque a economia social é composta por cooperativas, já estão representadas no SES. Mutualidades, associações mutualistas, já estão representadas no SES. Misericórdias, já estão representadas no SES. IPSS, já estão representadas no SES. O que é que fica de fora? Associações esportivas, recreativas, reis folclóricos, bandas de música, não estou, enfim, é o que fica de fora, e fundações. Será que quando o legislador fez isto é para meter as fundações, as associações recreativas, esportivas no SES ou não é? Ou será que já consideram que, o SES, que a economia social já está representada no SES com a representação de grande parte daquilo que compõe a economia social? Eu estou a falar de um setor que representa 55 mil entidades. O próprio INE agora fez uma publicação muito interessante sobre dados estatísticos da economia social, conta satélite da economia social, em que chama a atenção da importância em termos de emprego, em termos de valor acrescentado bruto, etc. Agora, o que é facto é que o SES já alberga muitas dessas entidades. Portanto, era preciso esclarecer se aquele ponto que está na lei 30/2013, do artigo 7º, que diz que as entidades têm representação no Conselho Económico Social, se já consideram que são estas, e ponto final, e acabou, não há que acrescentar mais nada, ou se para além destas, há outras. E se houver outras, tem que dizer quais. Será sentido as fundações estarem representadas no SES, no Conselho Económico Social? Eu já não vou falar nas associações recreativas, esportivas, culturais, etc. Enfim, mas é uma dúvida que se põe. E eu, como Presidente do SES, tenho sido... Enfim, batem-me à porta, eu tenho uma resposta fácil, isto é com a Assembleia da República, não é comigo, é fácil de responder, mas o que é certo é que criou expectativas em determinado tipo de setores esse dispositivo legal e que precisava de ser esclarecido. Depois outro problema delicado, que eu penso que devem refletir, juventude. Vocês dizem que, algumas propostas falam do Conselho Nacional de Juventude. Isto significa pôr as associações partidárias de juventude dentro do SES. Será que os partidos políticos não estão, é evidente, nem fazem sentido, estou aqui na Assembleia da República, mas será que faz sentido para as associações partidárias? O Conselho Nacional de Juventude é composto por associações partidárias de juventude. Fará sentido no Conselho Económico Social ter este tipo de associações? Afinal, acabam os seus partidos políticos, lá estão. Enfim, de uma forma direta ou indireta, é... Isto acho que merece alguma reflexão, algum cuidado, porque, de facto, o SES, os partidos políticos têm o seu papel na Assembleia da República, o SES é o órgão consultivo da Assembleia da República, faz sentido estar no SES, eu acho que isto merece uma reflexão bem cuidada, enfim, eu respeitaria, obviamente, qualquer que seja a decisão da Assembleia, mas acho que tem que ser pensado de uma forma cuidada, se definitivamente isto interessa ou não interessa. Outro problema tem a ver com a imigração com I. A imigração com E, enfim, a diáspora, hoje são 5 milhões espalhados pelo mundo, hoje há até empresários bem-sucedidos, enfim, se calhar... Agora, imigração com I faz sentido estar num Conselho Económico e Social, gestir o Orçamento de Estado, enfim, com todo o respeito que há pelas pessoas que... cabo-verdianas, ucranianas, enfim, todos os que vêm aqui, já têm, eles neste momento já têm uma associação e já são consultados também, a nível oficial, mas faz sentido equipará-los a outros. Eu tenho dúvidas, e com quem eu falo também há muitas dúvidas relativamente a este ponto. Pois um ponto importante que é o governo. O governo, há propostas que tem havido paridade sempre na composição do governo e parceiros sociais. Estou a falar de organização de trabalhadores e organização de empregadores. Há uma paridade neste momento. 8-8-8. Há propostas que irão aumentar para 10 a parte dos estados patronais e da parte sindicais. E o governo fica com 8 na mesma. Essa paridade desaparece. Depois, uma coisa que se põe muito, a tradição mostra que o governo participa, com certeza, nos trabalhos e... Normalmente a votação do governo é a abstenção. Porque muitas propostas saem da parte do governo, mas é a abstenção. Há quem ponha a questão, valerá a pena o governo ter direito a voto? ou participar nos trabalhos sem votar, porque estou a falar do Conselho do Plenário do Conselho Económico Social, não estou a falar da Constituição Social. A Constituição Social tem que votar, é evidente. Não há acordos com a Constituição Social sem a votação do Governo. Mas no plenário, eu fui rever vários estudos feitos ao longo do tempo, há quem põe a hipótese, há conselhos económicos que o Governo participa nas reuniões, discute, etc., mas a votação, há casos em que não há votação. Acho que merece ser refletido isso, se o Governo, e a questão da paridade. Porque, de facto, se as propostas forem para a frente, há aqui uma paridade que se quebra. Depois, outra questão de fundo, tem a ver com o sinal político que vocês querem dar. Querem dar um sinal político de que deve haver mais dispersão nas sessões empresariais ou mais concentração? A título de exemplo, muitas vezes as pessoas ficam surpreendidas, em Espanha, organizações patronais, sabem quantas há? Uma. Nós já vamos em 8. Temos a CIP, temos a CAP, temos a CP, temos o turismo, temos a construção civil, há agora uma nova também dos serviços, há as pequenas e médias empresas, há a Associação dos Jovens Empresários, já põe 8, mas é o que há mais. Será que um poder político quer dar uma mensagem no sentido de que haja mais concentração em função disso, ou quer dar uma imagem que isto deve ser dispersado e quanto mais melhor? Eu julgo que isto merece alguma reflexão. Quero dizer que da parte das suas patronais agora, eu sinto não, se falarem com eles terão uma coisa a dizer aqui, que há uma vontade de haver mais, não direi fusão, mas mais integração e provavelmente até mais fusão. A ideia que eu vejo de todos eles, que persinto, não, que é verdade, se falarem com eles, já houve aí um processo que correu bem, que entre a CIP e a AIP e a AIP, mas que ainda tem dias, as coisas não estão totalmente consolidadas, não são fáceis, porque estas associações têm uma história, têm um passado, não é fácil chegar um dia ou para o outro e pegar e ficar tudo junto e vamos cá fundir isto. Mas, de facto, acho que devia haver alguma preocupação da vossa parte, fazer uma reflexão, se de facto querem dar um sinal de que mais associações setoriais, ou pelo contrário, devem ir no sentido de procurar incentivar para que haja uma... Depois, outras questões têm a ver com o SES, e que acho que mereciam uma reflexão disto, têm a ver com o orçamento. O orçamento do SES é ridículo, são 780 mil euros. É com isso que nós trabalhamos, porque na sempre vai para lá 1 milhão e tal, mas parte dele vai diretamente para os parceiros sociais sem passar por... Enfim, o SES apenas é um veículo de transmissão. Ora, acontece que o SES tem o seu orçamento dependente das finanças do Estado. O Presidente do SES é eleito pelos senhores e até a lei diz que é preciso 2/3 dos votos. Ora, se um dia o Presidente do SES não tiver meios, a quem é que vai queixar-se? Vai queixar-se ao patrão, a quem o pôs lá, e diz, mas vocês querem que eu faça parecer, mas não tenho mais. E a quem é que eu vou bater à porta? É a Assembleia da República, não tenho mais quem bater. Ora, acho que não faz sentido. Eu já tive a ocasião de fazer uma reunião com todos os parlamentares, no mandato, no durante o tempo do governo anterior, na anterior legislatura, e os líderes de todos os grupos parlamentares disseram que eu tinha muita razão. O que é certo é que nada aconteceu. Com um argumento estranho, que o argumento que foi evocado depois foi que a lei de enquadramento orçamental só permitia esses casos para quem tivesse autonomia financeira. Eu pergunto se a Procuradoria de Justiça tem autonomia financeira. Não tem. E, aliás, até há uma similitude, porque a Procuradoria de Justiça é eleita exatamente os mesmos pressupostos que o Presidente do SES, e até preciso também os 2/3, etc. Eu tenho alguma dificuldade em perceber... que é que eu tenho estado dependente financeiramente da boa vontade do Ministro das Finanças e não tenho o orçamento enquadrado do Parlamento, que era o que fazia sentido, porque é quem depende formalmente, o SES é do Parlamento. Portanto, acho que isto merecia ser analisado. Já agora, um desabafo. No orçamento de Estado que os senhores aprovaram para 2014, no artigo 3º do orçamento número 12, há lá uma disposição que é difícil de perceber, que é o Conselho de Finanças Públicas que foi excluído do regime das cativações. É a única entidade que foi excluída do regime das cativações. Eu também queria. Num orçamento tão pequenino como é o SES, isto tem uma importância muito grande. É muito difícil perceber, aliás, e o Conselho das Finanças Públicas, que foi pelos orçamentos anteriores, tem sempre saldos enormes, que transitam, saldos enormes. é o único serviço do Estado que ficou textualmente excluído do processo de cativações. Eu tenho outro chapéu, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Que bom que seria para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro do interior poder ficar excluída também das cativações. Acho que havia uma lógica aqui até territorial e de apoio ao interior do país. De facto, há uma dificuldade em perceber, e aproveito esta oportunidade para mostrar a minha perplexidade por este caso, está relacionado com o orçamento. Outro aspecto que eu acho que merece reflexão é o mandato do Presidente do Conselho Económico e Social. Até aqui o mandato está, é o mandato da legislatura. Já imaginaram que se tivesse uma situação de crise em que os governos caem de todos os anos, ou de ano e meio, o Presidente do Conselho Económico também cai. E o problema é que tem que se constituir um novo Conselho. E a construção de um Conselho é um trabalho pesado, porque há casos em que é direto, os patronais sindicais são, mas depois há casos em que são alíneas, em que tem que fazer um edital, tem que concorrer, isto demora, é pesado, tem prazos, tem tempo, né? E se houver uma situação dessa, é uma situação de crise política, porque os governos estão a cair, e mais uma razão seria para o SES estar mais estável. Tal como acontece por isso, porque é que não há um mandato de 4 anos, ou de 5, o que entenderem, e quando acabar o mandato, acabou. Pronto, até pode não ser renovável, acho, enfim, para os senhores sentiram como entenderem. Agora, eu acho que não me parece que faça sentido o mandato estar relacionado com a legislatura. Tem 4 anos, ao fim de 4 anos vem outro, quando for. E neste momento, eu julgo que o problema não está relacionado com a legislatura, tem um mandato também de um ciclo. Eu acho que valia a pena também pensarmos por que razão é que o Presidente SES terá que ter um mandato que coincide exatamente com o mandato dos seus deputados e não pode ter um mandato de 4 anos, e quando acabar o mandato... Outro aspecto que gostaria de chamar a atenção é o impacto orçamental disto. O orçamento é pequenino, mas isto vai provocar o aumento de membros, aumento de encargos, porque os plenários saem carotes. Os plenários saem caros, porque há que pagar deslocações e há que pagar assinas de presença. E se por acaso dos imigrantes, se vocês verem para a frente a ideia, e se calhar um imigrante da Austrália ou de Macau a apresentar o SES, eu não tenho orçamento para pagar as viagens ao senhor, nem pensar. E se aliás as reuniões todas são para aí 4 ou 5 por ano, isso torna-se um bocado complicado. Estou a falar do meu orçamento, é um orçamento tão pequenino que não encaixa esse tipo de veleidades. Mas a lei, e bem, é que os funcionários, quando se deslocam para o SES, há que pagar as despesas de locação. Isto aqui no continente resolve-se, das Madeiras e dos Açores já é um bocadinho pesado, porque o orçamento realmente é muito pequeno, mas se da imigração for para a frente da vossa proposta, há que ter cuidado aqui, porque eu não sei se serão só os imigrantes da Europa, mas pela experiência que eu tenho aqui também, normalmente aparece um de Europa e outro fora da Europa, normalmente é tradição, quando se fala de representação de imigrantes, ou da Europa e do resto do mundo. E do resto do mundo pode aparecer Macau, ou pode aparecer Austrália, e isso aí é complicado. Portanto, queria chamar a atenção de que isto tem implicações financeiras muito, muito fortes. E, em termos gerais, consigo que os deputados vão poder pôr questões, eram estes pontos que eu achei que, para além das vossas pretensões, das propostas que foram postas, eu julgo que merecia a pena haver uma reflexão mais global, incluindo estes pontos e outros, e este processo não ser mais um processo igual aos outros, foi soluções casuísticas, enfim, que muitas vezes surgem por grupos de pressão, que aconteceu com o turismo em tempos, e o governo foi sensível na altura e foi feita uma lei, enfim, exatamente para resolver aquele tipo de problema. Eu julgo que acho que há matéria, na minha opinião, para que haja uma reflexão mais abrangente e com mais... E há já até textos produzidos, eu lembro de Jorge Miranda, lembro de, não sei, há mais autores aí que já refletiram também sobre esta matéria, e, portanto, a minha contribuição é, para além das propostas que vocês fizeram, tentar alargar com uma série de questões que me parecem pertinentes em termos de revisão da lei que gere ou que enquadra o funcionamento do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos contributos e pelos desafios que coloca a este grupo, aos membros do grupo de trabalho. Eu vou começar a ronda e dando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma primeira intervenção e depois o meu camarada Paulo Pisco também usará do tempo do Partido Socialista. Em primeiro lugar, eu queria saudar o Sr. Presidente do SES, Dr. Silva Peneda, e agradecer os contributos que este aqui nos trouxe. Esta é a nossa primeira audição e começamos de forma brilhante e bem, por quem conhece muito bem esta matéria. Naturalmente que o Partido Socialista, nas propostas que apresentou, apresenta-as, e o Sr. Presidente é um homem muito experimentado e também conhece esta casa, motivado por uma também motivação política daquilo que deve ser o Conselho Económico e Social, atendendo à realidade e à modernidade. E nesse sentido, em primeiro lugar, reafirmamos a importância do Conselho Económico e Social e a valorização do diálogo e da concertação social, como é evidente, como partido democrático que somos e de valores sociais, portanto é fundamental a valorização e o contínuo aprofundamento do papel da concertação social e do SES. E, em segundo lugar, queremos fazer essa mesma valorização e aproveitar ao máximo todas as potencialidades da concertação social. O Conselho Económico e Social, e eu fui vendo, e sou um leitor atento das intervenções e das reflexões que o Sr. Presidente vai fazendo, muito importantes, muitas delas, e em algumas opiniões estamos muito de acordo. E o Sr. Presidente já manifestou, e nós estamos de acordo com isso mesmo, a importância da definição de um modelo global para o país em que haja um máximo de identificação e de concertação social. Ora, se nós queremos que o Conselho Económico e Social protagonize, seja o espaço da excelência, de conseguir essa união de Portugal em torno de um modelo de desenvolvimento, de fundo, para o nosso país, é preciso, desde logo, que o Conselho Económico e Social tenha as vozes de Portugal, para que se consiga o máximo da concertação. Aliás, porque essa continua a ser, nos tempos que correm e naquilo que nós vemos que são os tempos futuros, as questões que ainda hoje, ainda há dias, vieram novamente para cima da mesa, da flexibilização da legislação laboral, a questão debatida e continuará certamente a ser aprofundada e será um grande desafio da competitividade ou não pelos salários mais baixos, se os salários são ou não baixos, se o nosso salário mínimo deve ou não ser subido. E, por exemplo, vemos que na concertação social, muitas das vezes aquilo que é o discurso que se faz em páginas de jornais e intervenções de que, por exemplo, estes são problemas portugueses, só para dar um exemplo, de flexibilizar a legislação laboral porque é muito rígida, ou o problema da competitividade porque os salários têm que descer, nós temos um problema da boca do crocodilo, os salários subiram muito e a produtividade não acompanhou, e vemos depois as declarações do Sr. Presidente e vemos que nos SES as prioridades e o enfoque da discussão é, por exemplo, a necessidade de estabilização do modelo fiscal, a necessidade de resolver os problemas dos custos de contexto, a necessidade de termos uma justiça que acompanhe e seja atraente para o investimento e resolva os problemas. E, por exemplo, estes três, se calhar, são muito mais importantes do que os outros dois que vêm mais nos jornais, mas, como vemos, têm menos importância, ou não lhes é dada a mesma importância, no Conselho Económico e Social. Isto para dar um exemplo em algumas matérias que vão continuar a estar em cima da mesa, e de como é importante envolver o máximo da sociedade portuguesa. E nesse sentido também registei quando o Sr. Presidente referiu que tem uma visão dinâmica e não imobilista do SES. Estamos novamente de acordo, e é isso também que nos move. Aliás, isso é quase que irrebatível. As sociedades humanas são dinâmicas e mudam e, portanto, nunca podemos partir do pressuposto do Conselho Económico Social e a sua composição a um modelo acabado e eterno. Não. Não somos contra revisões casuísticas, permanentes, é de facto também, há que ponderar o valor de estabilidade, mas há que atender àquilo que é a mudança da sociedade portuguesa. E para nós ela tem mudado e muito nos últimos anos, tem mudado e muito. Reformas provavelmente não houveram, ou praticamente não houveram, mas que a sociedade portuguesa tem mudado, tem. E, portanto, é preciso estar atento a isso e adequar o SES a essa mutação da sociedade. O Sr. Presidente referiu numa entrevista ao Jornal de Negócios de 3 de janeiro, bem recente, que a importância de que, salientando que há um problema nas instituições em Portugal, a nossa sociedade civil e as instituições precisam de ser fortes. Nós precisamos de uma sociedade civil que não seja débil, mas que seja forte e que seja forte nas suas instituições. Isto para dizer que é esse o nosso propósito, é reforçar, é tornar o SES mais representativo e mais forte. Há aqui, Sr. Presidente, entrando... há aqui quatro grandes setores e organizações que estão aqui em causa, estão em cima da mesa. A questão dos pensionistas e reformados, que me parece muito pacífica entre todos os grupos parlamentares, por razões que agora não vou entrar em detalhe, mas as tais mudanças que fizeram na sociedade têm hoje um impacto muito grande nos pensionistas e reformados. A questão dos imigrantes, dos jovens, o porquê dos jovens. Os jovens, nós temos problemas específicos, graves, que podem afetar muito gravemente o futuro da nossa sociedade, e em que os jovens são, enquanto até fator de renovação da sociedade, é fundamental envolvê-los e perceber bem a realidade da juventude e ajudar a resolver os seus problemas. Começando desde logo pelo problema do desemprego jovem, porque o desemprego jovem continua em taxas de quase 40% e persistem ao longo destes 3 anos sem horizonte de resolução, e isto é um fator de alta perturbação que nos causa, a nós, Partido Socialista, muita angústia. E sentimos que os jovens também querem... é preciso que os jovens se revejam e participem no modelo da concertação social. E nós temos muitas dúvidas se isto neste momento está a acontecer, se a juventude está devidamente representada e com voz na concertação social, no tal qual o modelo existe. Depois, os trabalhadores temporários e sem vínculo. Nós temos também aqui, Sr. Presidente, confesso, uma preocupação. Nós queremos que o Conselho Económico Social seja abrangente. E usando uma expressão sintética, mas penso que é o que melhor simboliza o nosso espírito, é que ninguém fique de fora. É perigoso que haja marginalidades sociais, que movimentos fortes e com a expressão fiquem fora da concertação social. E, portanto, preferimos envolver, preferimos sentar toda a gente à mesa e discutir do que hajam movimentos absolutamente marginais. Eu pedia só ao Sr. Presidente, porque a intervenção será bastante mais curta, só uns tempos para o meu colega Paulo Pisco.
Faz favor, mas breve, por favor.
Muito obrigado. Eu procurarei ser relativamente objetivo, embora se trate de uma reflexão. Eu gostaria de começar por também cumprimentar o Sr. Silva Peneda, por nos trazer também aqui esta reflexão, que eu acho que é muito importante. E a reflexão sobre a questão que me interessa particularmente, enquanto representante dos portugueses residentes no estrangeiro, na Europa, é a da representação das comunidades portuguesas, portanto, dos portugueses que estão fora do país. Isso é uma reflexão muito importante, porquanto ela tem a ver com a forma como a nossa sociedade os considera. Nós que estamos aqui neste espírito de inclusão e de representação, aquilo que eu acho que a nossa sociedade tem feito ao longo dos tempos é não os incluir, não os considerar devidamente. Existe na nossa sociedade um grande desconhecimento ainda relativamente aos portugueses residentes no estrangeiro, inclusivamente relativamente ao próprio contributo que eles dão para o nosso país, a forma como eles estão ligados ao país, de vários pontos de vista, socialmente, economicamente, culturalmente, politicamente, etc. No nosso país, muitas vezes, são tomadas decisões, são inclusivamente feitas leis, etc., que não levam em consideração os portugueses residentes no estrangeiro. Isso que cria um sentimento quase de exclusão, que eu acho que seria muito importante que terminasse na nossa sociedade. É por isso que nós consideramos que é muito importante, e eu apreciei e reparei que o Sr. ao referir-se aos portugueses, aos residentes no estrangeiro, o fez como como uma aceitação tácita da sua importância em termos da sua representatividade no Conselho Económico e Social, e de facto assim é. Era necessário, seria necessário que nesta reflexão se pudesse considerar essa dimensão da representação externa, dos interesses que têm cá e da forma como nós nos relacionamos com o país. Portanto, este é um dos problemas que eu termino já, porque há uma outra questão prática que o Sr. aqui levantou também, que nós obviamente teremos de refletir, e que tem a ver com a questão financeira, com como é que se faz para que eles possam vir, etc. Esse é sempre o problema que existe cá em Portugal. Os portugueses não são considerados porque são muito caros. Os portugueses estão fora do país, são muito caros, é sempre muito caro. E isso é um dos fatores de exclusão, que é recorrente, surge sempre. E, portanto, também aqui seria necessário ultrapassar este bloqueio, esta barreira, e certamente haverá formas, mas é preciso caminhar no âmbito da inclusão e da representação. Depois, obviamente, aprofundaremos, mas eu gostava de ouvir da parte do Sr. Presidente o que é que considera, como é que considera a questão da representação dos portugueses no estrangeiro no âmbito do SES, da sua importância e de estabelecer esta ligação. Eu depois peço desculpa porque eu terei de me ausentar, porque tenho uma reunião agora também da minha Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas eram estas as questões que eu deixava, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu deixei passar porque estamos no âmbito de uma reflexão, portanto não estou a ser muito rígida aí para todos os outros grupos parlamentares. Considerei às senhoras e aos senhores deputados o mesmo tempo. Senhor Presidente, não sei se deseja responder já, por favor.
Final, eu tenho a reparar uma coisa curiosa. O autocarro que transporta a Seleção Nacional de Futebol tem escrito e fotografado 10 milhões de portugueses. Eu fiquei impressionado. Acho que os senhores têm que tomar atitude, mandar chamar a Federação para lá uns 5, são 15 milhões. O futebol, é muito. O autocarro da Seleção Nacional de Futebol, eu vi lá 10 milhões. Pá. É uma expressão que diz muito aos portugueses. Porque, assim, aqueles 5 milhões não contam, não vibram quando Portugal ganha. Pá. Portanto, acho que os senhores devem dizer à Federação para lá o zero e para lá uns 5. Pá. Acho que tem. O Parlamento não deve estar zangado com a Federação porque não está a considerar uma fatia importante, ainda por cima de um ato simbólico. Eu fiquei impressionado quando vi o autocarro na televisão 10 milhões. 10 milhões, uns 15 milhões pá, que vibram com as vitórias da Seleção Nacional. Portanto, isto vem um remoque a respeito desta separação que é demasiado visível num campo, num domínio que não devia ser, que é o futebol. Bom, o Sr. Deputado Paulo Sá falou de várias questões que tinham a ver com o funcionamento do SES, não sabe, desculpe, com o Paulo Pisco, que tem a ver com, não com a composição do SES, mas enfim, com as preocupações. De facto, eu hoje constato, toda a gente constata, que há, eu não tinha classifiquei numa entrevista que dei à Renascença de uma oportunidade histórica, porque nunca os parceiros SES estiveram tão sintonizados. Eu estou a falar dos parceiros SES com assento no Conselho de Permanente de Construção Social, porque os outros estão, porque os parceiros que são aprovados no SES normalmente não têm votos contra. Há um trabalho muito de preparação e mesmo o último parceiro que fizemos, o Orçamento de Estado, teve abstenções da CTP e normalmente tem do Governo, isso é o habitual. Mas normalmente há um grande consenso. Mas mesmo nas leituras que os parceiros sociais fazem da realidade social e económica do país, há hoje uma aproximação muito grande. Isso é patente quando são as regiões com a Troika, lá vamos ter uma para a semana, em que as prioridades apontadas pelos parceiros sociais, de facto, não têm a ver com a resolução do assunto laboral. Não é essa a prioridade. Os entidades patronais sempre o disseram. E têm outras prioridades que também são corroboradas pelos sindicatos. Portanto, há as preocupações, é o preço do dinheiro, é o preço da energia, é a estabilidade fiscal, é a justiça funcionar mais célere, de uma forma mais célere. Enfim, tudo isso são as preocupações que são... Mas isso não tem muito a ver com a composição de SES. Tem a ver com agora, eu realmente, aos pontos que pôs, a decisão é vossa. seja, é que tem que fazer o juízo sobre os pensionistas reformados, sobre os imigrantes, os bisavós. Eu aqui não vejo, não tenho nenhuma oposição. Agora, sobre a juventude, eu chamo a atenção a forma como é que essa representação é feita. E acho que devem ponderar, porque os senhores estão a dizer que é o Conselho Social de Juventude, estão a dizer que é a juventude partidária que vão para lá. E eu aí tenho, acho que isto merece ser discutido, merece ser debatido. As juventudes partidárias são os partidos que acabam por estar no SES. Os partidos no SES é uma coisa que acho que desvirtua um pouco a génese e a raiz do SES. Os partidos não estão no SES, os partidos estão fora do SES e os partidos estão aqui na Assembleia da República. O SES é ouvido, é consultado, mas depois os partidos decidem, como bem entender. Pôr os partidos lá dentro, por via das juventudes partidárias, eu julgo que isto levanta algum tipo de... Acho que isto merece ser refletido de uma forma mais cuidada e compete a mim chamar a atenção para essa. Depois, outra coisa que queria chamar a atenção é que algumas propostas que vocês fazem mexem no artigo 3º, mas atenção, tem que mexer no artigo 4º, porque o artigo 4º é que vai regulamentar como é que isto é feito. Eu chamo a atenção que, por exemplo, há um erro que foi feito, as mulheres, há 3 alíneas para a representação das mulheres no SESP, o que é de facto um exagero. E uma dessas, neste momento, a lei tal como está feita, qualquer associação de mulheres tem assento no SES. Se aparecerem 50 associações de mulheres a candidatar, todas entram no SES. Então, fica uma composição de SES perfeitamente insólita. Tal como está a lei, porque enquanto que há designações que a lei diz, são estes, e diz quem são os nomes, há outras associações que diz, é uma linha, representantes das associações particulares de sociedade social. E então, o presidente do SES faz o edital, ou das, sei lá, do ambiente, associações do ambiente. E há várias pessoas que concorrem. Se concorrerem 2, depois de julgar, está resolvido. Se concorrerem 3 ou 4, há que selecionar 2 dessas 4 que concorreram. E isso muitas vezes obtém-se por consenso, chamam as 4, é o que a lei diz para eu fazer, eu reino com as 4, lá se nos entendemos, uma fica efetiva, suplente e tal. Normalmente entendem-se. Se não entendem, o Presidente tem o poder de decidir, um despacho fundamentado, e, portanto, baseado em critérios de representatividade. Ao fim e ao cabo é isso. Portanto, quando mexem no artigo 3º a acrescentar qualquer coisa, tem que ver como é que é, como é que isso é eleito. E dá algumas propostas, eu vejo o artigo 3º, mas não vejo contemplado o artigo 4º, e tecnicamente isso é complicado. Depois, quanto aos trabalhadores temporários sem vínculo, isto levanta mais sérias dúvidas, em termos práticos. Já a definição do isto, o que é que são trabalhadores sem vínculo? O que é que são trabalhadores sem vínculo? Quem são as associações que representam os trabalhadores sem vínculo? Como é que depois, na prática, fazemos isto? São os sindicatos, mas sem vínculo. Como é que se depois designa isso na prática? Quer dizer, fazem uma lei, quer dizer, sim, senhor, tem lá sendo os trabalhadores de tempo sem vínculo. Está bem? E agora, como é que se designa alguma associação nacional que represente os trabalhadores sem vínculo? Os sindicatos, se calhar, aboram-se, enfim, há uma legitimidade, tratar disso, mas há uma associação específica. Se não há, como é que se põe lá? Eu tenho muita dificuldade em ver depois, em termos práticos, como é que isso se gera. Portanto, não tenho alguma... E admito que os sindicatos não deixam piada nenhuma em ter uma entidade com isso. Admito eu, mas eu não falei com eles sobre isso, mas é de pressupor que não acha grande piada esta. Portanto, eu aqui vejo alguma dificuldade, percebo a intenção e a lógica, mas vejo alguma dificuldade em ver como é que se traduz isso depois na prática. Enquanto que os imigrantes têm uma associação que já os representa, já sabemos quem é, e diz essa se eu faço indicar quais são os seus representantes, e portanto é fácil. Trabalhadores sem vínculo e temporários, eu tenho alguma dificuldade em ver, muita dificuldade, não sei como é que se pode dar a volta uma coisa destas. Quantos imigrantes, que, por exemplo, uma resposta concreta, a minha posição é igual à dos pensionistas, e, enfim, para mim não tenho objeção nenhuma a respeito da decisão que a Assembleia da República tomar, acho que faz algum sentido, peso, importância. Do setor, mas não serei eu que vou agora desenvolver muito mais que isso, quer dizer, não me choca, quer dizer, não vejo, enquanto em algumas outras áreas eu ponho algumas dúvidas, mas eu queria enfocar fundamentalmente a necessidade de uma reflexão mais profunda e mais global sobre os pequenos pontos que aflorei. Julgo que o Conselho Económico Social, na sua linha, a sua idade, acho que merecia uma reflexão mais aprofundada, não só sobre a composição, o funcionamento, assim, merecia uma reflexão mais aprofundada e não vir apenas com decisões casuísticas e pontuais, como aconteceu até agora, mais um, mais um, mais um, e elas vão ser todas sempre a aumentar, ninguém põe em diminuir, sempre a crescer. E, portanto, quanto ao Partido Socialista, ficava por aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu... não me entendo aqui com este barulhómetro. Vou de imediato dar a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, para dizer as considerações que achar por convenientes.
Queria começar também por cumprimentar a doutora Silva Peneda pela disponibilidade que manifestou em estar aqui connosco e também pela sua excelente exposição. Partilhamos naturalmente de muitas das suas preocupações. Registámos a questão da economia social, que é preciso que, ao mexermos na composição do SES, possamos fazer a ligação à lei de bases da economia social, que fazíamos referência à representatividade dessas instituições no SES, que de facto as IPSS, as misericórdias, as mutualidades já lá estão e, portanto, talvez tenhamos aqui de dar uma resposta a essa situação, porque também não é menos verdade que, sendo o SES um órgão constitucional, também não pode ser, permita uma expressão, vulgarizado e tem que ser tratado de uma forma digna e conforme à dignidade constitucional que está na sua matriz. Depois também os problemas que suscitou do orçamento do SES, a autonomia financeira do SES ou a sua dependência face ao Ministério das Finanças e não perante a Assembleia da República, órgão pelo qual é eleita a imagem do que sucede com o Sr. Provedor de Justiça. De facto, os critérios e as regras que estão na base da eleição do Presidente do SES são exatamente as mesmas que são adotadas para o seu Provedor da Justiça, e o seu Provedor da Justiça responde financeiramente perante a Assembleia da República e não perante o Ministério das Finanças, e percebemos os pontos de vista do seu Presidente e partilhamos de que deve ser objeto de uma adequada ponderação. Depois, o mandato estar associado, o mandato do Presidente do SES ao mandato da Assembleia da República, também aqui é uma matéria que não o PSD ou a atual maioria, mas todas as forças parlamentares deviam colocar-se de acordo, porque de facto o Presidente do SES provavelmente não fará muito sentido que, pelo facto de haver uma crise parlamentar, arraste consigo a queda e a substituição da presidência do SES e entrar um órgão de consulta e da área económica e social possa estar aqui envolvido num turbilhão que pode ter uma matriz eminentemente política ou partidária. Sr. Presidente, naturalmente que aquilo que as várias forças políticas aqui trouxeram nestas várias iniciativas legislativas, umas orientadas para alargar a composição do SES à representação de reformados, outras à juventude, outras aos imigrantes. Eu, quando o Sr. Presidente estava a fazer referência à questão da nossa seleção, fiquei muito satisfeito, porque acho que é uma forma, aquela expressão, se pensarmos que tem uma divulgação, não em termos de país, mas mundial, aquele número tem um peso. Os 15 milhões têm um peso diferente. E têm um peso diferente até para a autoestima do nosso imigrante. Até para a autoestima do nosso imigrante. E espero que a Federação de Futebol, todos nós que aqui estamos, possamos fazer dar alguns sinais para que as entidades responsáveis por essa área possam perceber que estamos a nivelar muito por baixo o nosso real peso de apoio à nossa seleção. Depois, os representantes do trabalho e das empresas e do próprio Estado e do próprio Governo. De facto, a composição do SES, de facto, no início tinha-se 8-8, em termos de parceiros sociais, do setor empresarial, do setor do trabalho e do Governo, 8-8. Só que esse equilíbrio já se desequilibrou há uns tempos, com a entrada de algumas entidades ligadas ao tecido empresarial, como o Sr. Presidente saberá. E aquilo que agora aqui se pretende, talvez não seja recuperar o equilíbrio, porque se há um desequilíbrio atualmente, com a entrada de mais dois de cada área, de trabalho e da empresa, e do setor empresarial, naturalmente que esse desequilíbrio se mantém. Mas o que há aqui, a preocupação, foi de dar alargar a representatividade em termos do SES. A ideia dos proponentes não é continuar a concentrar a representação do trabalho e do tecido empresarial nos atuais representantes que estão no SES. A ideia era que outros interesses, outros olhares da sociedade, na área económica e na área de trabalho, também pudessem dar o seu contributo em sede do SES. Ou seja, aqui, talvez também aqui devêssemos fazer uma adequada reflexão, mas confesso que, se bem entendo, se bem entendi esta iniciativa, aqui não há a preocupação primeira de recuperar esses equilíbrios entre os três pilares, governo, empresas, trabalho. Aqui há a preocupação de alargar à sociedade civil, no caso concreto económico e laboral, a possibilidade de outras sensibilidades darem o seu contributo e enriquecerem o conjunto dos debates, das discussões e dos documentos e das conclusões que surjam ou que venham a surgir do Conselho Económico e Social. Mas não deixamos de reconhecer muito mérito à observação que o Sr. Presidente fez. Se alarga o número de representantes ao pilar dos dois parceiros que estão na Comissão Permanente de Concertação Social, de 8 para 10, então atenção que há um outro pilar do Governo que fica para trás. A observação é perfeitamente correta e tem mérito que reconhecemos e que agradecemos. E que deve ser também aqui ponderada, mas do meu ponto de vista, a ideia, a intenção desta iniciativa legislativa tinha apenas, ou se quiser, tenha essencialmente a preocupação de alargar a presença de outras sensibilidades. Os reformados por razões óbvias, os nossos imigrantes por razões óbvias, a juventude é um problema que foi discutido e que naturalmente temos que continuar a discutir, mas, Sr. Presidente, eu permitia-me só deixar-lhe à sua ponderação o seguinte. Às vezes, como o Sr. Presidente disse bem, ou é definida aqui na lei quem é que vai representar quem, até citou um exemplo das associações de mulheres, como às vezes a lei pode prever certas soluções que depois não são execuíveis. A lei prevê a representação das associações de mulheres, mas que depois não há limites, não há limite, mas que depois acabam por não ter assento nos termos em que a lei estabelece, porque não é possível, não é possível. Ora bem, vamos aqui ao concreto, economia e trabalho. Nós temos mais dois representantes na área do trabalho e mais dois representantes na área das empresas, ou das confederações empresariais, ou associações empresariais. Nada impede, como o Sr. Presidente disse, e muitíssimo bem, que no artigo 4º desta lei do SES possa haver uma harmonização com a indicação logo do artigo 3º, a composição do artigo 3º, salvo erro, que se harmonize o artigo 4º com a definição ou identificação no artigo 3º de que esses dois representantes do trabalho são para a entidade A, o B ou C, e esses dois representantes da entidade, do tecido empresarial são para a entidade X, Y ou Z. Nada impede, ou nada colide, digamos assim, não só com a letra, mas também com o espírito da lei do SES. Eu queria um comentário do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas observações. Tem que ser um pouco a história disto, porque a lógica, isto pode não estar plasmado na lei, mas a lógica que presidiu isto foi que, quando se criou o Conselho Permanente de Consulta Social, a lei o que diz, de uma forma muito objetiva, não diz assim, mas a prática é isto, é aqueles que estão no Conselho Permanente de Consulta Social automaticamente têm assento no SES. Ponto. É isto que está dito. Agora, quem é que tem assento no Conselho Social? São as entidades empregadoras e sindicatos. Portanto, não mais do que estes têm assento no SES. O que é que vocês estão a tentar agora fazer assim? Além destes, eu quero que no Conselho de SES haja mais empregadores e sindicatos que não estão na CPCS e que estão no SES. E até invocou já um caso. Foi o caso da Construção Civil Imobiliária. Começava uma cisão, em tempos, a Construção Civil Imobiliária saiu da CIP e fez uma confederação. E quando foi para a criação, quando foi no meu primeiro mandato, eu já fui eleito duas vezes pelos senhores. Lá está, caiu o governo anterior, eu caí, e depois vocês tiveram que me eleger outra vez. Portanto, eu tive ano e meio de primeiro mandato, e agora estou a cumprir o segundo mandato. Isto a respeito da história, que o exemplo concreto já se aplicou comigo. E, portanto, o que é que se fez? Eu tentei convencer os outros parceiros sociais a cederem cada um ano o seu lugar para que a Confederação da Indústria tivesse assento. Não foi fácil essa negociação, não foi nada fácil. Mas eu invoquei o peso que a Constituição Civil tem na economia, o número de trabalhadores, a negociação coletiva, etc. Bom, e as quatro confederações patronais aceitaram, prescindindo um lugar, cada ano vai rodando, para que a Confederação tenha. Portanto, o desequilíbrio não cedeu, manteve-se, porque eles cedem sempre um lugar. Coisa diferente é se a vossa aposta vai à frente. Aí é que se altera de uma forma definitiva o equilíbrio. Portanto, neste momento não há, porque a Confederação da Constituição, quando está lá, ou sai a CAP, ou sai a CIP, para ele estar lá sentado. Portanto, neste momento o equilíbrio manter-se. Lá fora, quando se olha para as composições, os conselhos não, normalmente a regra é um terço, um terço, um terço. Isto é, um terço parte patronal, um terço parte sindical e um terço o resto da sociedade civil. Portanto, em França, que é o Conselho Económico Social com peso enorme. Aliás, começa logo pelo edifício, uma coisa majestática. É um edifício mais importante que o próprio Parlamento Nacional. Aqui, uma coisa. E quem decide a composição da sociedade civil é o governo. O governo é que decide suficientes. É fulano, fulano, fulano. Portanto, há ali, podemos dizer, uma governamentalização da parte da sociedade civil. O governo é que tem o poder de decidir quem são os representantes. Tem que lá representantes disto, tem que dizer, mas o governo é que decide. Os sindicatos têm lá o seu peso e as patronais têm outros pesos. E depois têm personalidades de reconhecido mérito, de competência e tal, também que, mas é o governo que nomeia essas personalidades. Portanto, há uma lógica de um terço, um terço, um terço. Parece que, enfim, o nosso é capaz de ter já mais do que um terço para a parte da sociedade civil. Portanto, mas, enfim, não faz. Agora, de facto, aqui, com a alteração de 8 para 10 de cada um dos lados, temos o caso do desequilíbrio em relação ao governo. Tem que se pensar se faz sentido, se não faz sentido. Isso é tipo próprio lógico. E acho que os melhores interlocutores para isso é falar com os próprios parceiros sociais, que eles vão dizer o bom sentimento sobre isso, e também o próprio governo, que considero que também tem alguma ideia sobre esta história. Eu percebo que a lógica das propostas é não mexer na Constituição Social, é mexer só no plenário, ou seja, não é? Neste momento, portanto, a alteração resume no seguinte: enquanto neste momento o que é Constituição Social entra em bloco no SES, ponto final, e os senhores dizem, não, entra em bloco no SES na mesma, mas eu quero mais isto e isto. E depois os outros deputados fazem outro problema. E como é que se designa os outros dois? Os senhores querem abrir novas entidades. Mas é, como é que se garante isso? Eu não posso garantir. porque assim, essas novas entidades assim, são novas associações empresariais e novas associações sindicais. Se não se diz quais são, tem que haver um processo normal, que é uma linha, concorram. Eu não posso garantir que apareçam, eu não sei quantos vão aparecer. Portanto, quem se eu estou a pensar, pode não acontecer. Pode aparecer alguém que, de repente, crie uma associação e arraste os critérios de representatividade que seja mais forte. Dito de uma forma muito direta, se os senhores querem a entidade da AUE, tem uma possibilidade. É dizer na lei, olha, é este e é este. Não sei se isto é curial, porque os princípios dos senhores de legisladores normalmente dizem que a lei é abstrata, em geral, não sei o que dizer. Não sei, há aqui um problema político. Mas agora o poder político tem que decidir sobre isso. Mas atenção, porque o artigo 3º, vocês podem pôr uma designação qualquer, mas o processo depois é um processo de candidatura. E pode sair para um. Não faço ideia, nem ninguém pode garantir isso, depois se verá. Portanto, a sua observação, Dr. Mendes Santos, merece alguma reflexão, algum cuidado, porque podem estar a pensar numa determinada entidade e depois na prática isso não acontecer. Isso. Por exemplo, os reformados, eu quero-vos dizer que, numa conversa informal, mas chamo a atenção de que a UGT, neste momento, é capaz de ter a maior organização de reformados do país. E, portanto, se houver uma linha para reformados, essa linha, se calhar, vai ser ocupada pelo GT. Põe aqui um problema, porque se diz associações de reformados, e há uma linha que diz, concorre, não é assim?
O URP tem uma confederação e tem muitos associados.
Está bem. Mas, na prática, é uma associação da juventude. Na prática, aquilo está integrado no GT. E, portanto, é associação de reformados. Se não quer que seja essa, a lei tem que dizer, mas não pode ser... Porque se não for, são 38 mil ou 40 mil, há uma associação que é claramente reformada. Se candidatar, é ela que ganha e entra. E agora, será que o legislador fez a lei a pensar nisto? Ou depois é surpreendido e não queria isto, queria outra coisa? Portanto, eu estou a levantar aqui problemas que muitas vezes a intenção é boa, mas depois na prática... Como não se diz, na lei não se diz quem é, candidata-se, eu também não tinha a noção exata disto, agora quando a pensar nesta história começo a pensar. E não tendo esta algum cuidado, podem ser surpreendidos depois com realidades concretas que não há volta a dar-lhe. E depois pode haver a crítica, afinal fizemos uma coisa e saiu outra. Portanto, eu julgo que a reflexão tem que ser muito cuidada na componente do processo de eleição e designação. No sentido de essa parte que é traduzida aqui, que é vontade do legislador e não outra vontade. E, portanto, isto merece uma reflexão muito cuidada da forma como a lei vai ser redigida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Otília Gomes, do Grupo Parlamentar do CDS, para dizer as suas considerações. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Silva Peneda ter vindo aqui a esta comissão, a este grupo de trabalho, trazer-nos estas várias reflexões que foram muito úteis. Falou aqui, efetivamente, estamos, provavelmente, as alterações que foram feitas ao longo dos anos desde a Constituição da SES, têm sido pontuais a acrescentar algumas entidades, algumas associações e, de facto, as reflexões que aqui hoje nos trouxe, uma vez que de certa forma, este já foi criado há mais de 20 anos, portanto, já a realidade económica, social e política do país nessa altura era efetivamente outra. E talvez seja esta a altura, para além de incluirmos aqui mais entidades, mais representatividade. O doutor já referiu que efetivamente a sociedade não é estática, a sociedade evolui, traz problemas novos. Obviamente que sabemos que, de certo, se pensarmos bem, toda a sociedade já está representada no SES e nos parceiros sociais que hoje lá estão, mas será que devemos individualizar algumas, por exemplo, a juventude? Hoje em dia temos uma elevadíssima taxa de desemprego na juventude, em jovens com cursos superiores. Aliás, Nesta altura temos uma geração com um grande nível de formação e, de facto, com uma elevada taxa de desemprego. Temos a questão também dos reformados, dos mais idosos. Temos aqui estas questões todas do aumento da esperança média de vida, da baixa de natalidade, esta questão da sustentabilidade da segurança social. Há aqui uma série de questões que se levantam relativamente aos mais velhos. Será que realmente devemos ter representantes no SES que representem efetivamente estes interesses ou este grupo enorme da população? Temos a questão dos imigrantes, que são 5 milhões, estamos a falar realmente de mais 50% da população portuguesa, que sabemos que nos últimos anos tem vindo a aumentar novamente a imigração de portugueses e, portanto, essas comunidades estarem aqui representadas faz sentido, não faz sentido. O Sr. Presidente agora acabou de dizer que isso pode levantar outras questões, nomeadamente o facto de a nível de reformados, a UGT se realmente concorresse, podia ter aqui podia estar duas vezes representado, nomeadamente está representado em geral e depois no âmbito dos reformados. E nós temos, creio que a sociedade é aberta, estamos aqui com estas propostas em cima da mesa apresentadas por vários grupos parlamentares. Eu gostava também que o Sr. Presidente, uma vez que de certa forma tem refletido sobre isso, se vê que há outras realidades até do país que não estão essas sim representadas, que não têm lá qualquer representação a nenhum nível e a nível de nenhuma entidade que já lá está no SES e que possa integrar. Por exemplo, o ensino particular e cooperativo tem vindo a aumentar muitíssimo nos últimos anos. Se porventura não vê com sentido que determine, por exemplo, a associação que poderia também fazer parte do SES. A questão orçamental, a questão da duração do mandato do Presidente do SES, a questão da paridade governo-parceiros sociais com o aumento dos parceiros sociais poderia aqui levar a um desequilíbrio que de certa forma sempre existiu e aquilo que, perdão, de certa forma para ajudar aqui à nossa reflexão, para além de todas as reflexões que já aqui nos trouxe, perguntava-lhe também se realmente para além daquilo que está aqui vertido nestas propostas relacionadas com a juventude, com os imigrantes e com os reformados, se o Sr. Presidente vê que, tendo em atenção a realidade social e política e económica do país, se vê que realmente poderíamos aqui incluir outras entidades que fariam sentido estarem no SES. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipe Gomes. É evidente que, quando nós pensamos em grupos de interesses, a nossa imaginação, a lista é interminável. O problema é dizer onde paramos, porque uma forma de matar o SES é inundar aquilo de tanta gente que se torna ingovernável. Portanto, é uma forma, na prática, de matar a instituição. Portanto, consigo que todos nós, depende da perspectiva, somos capazes de acrescentar mais uma linha a todo um conjunto de linhas, porque nós somos imaginativos e somos capazes de acrescentar. Portanto, há limites, de facto, nisso, mas enfim. Agora, uma coisa é os grupos de representar, outra coisa é os problemas do país. E, por exemplo, particularmente há um problema do país que não sei quem representa, mas é o grande problema, é o problema da interioridade. Hoje o país está a ficar desertificado completamente, uma faixa, já não é um problema da região norte, centro e tal, discussões agora entre o norte e Lisboa e tal, é o litoral e o interior. E neste momento, o último censo mostra claramente que há uma desertificação, um processo de desertificação, e nos processos de desertificação, normalmente é o húmus que sai e só fica areia. E neste momento, se me perguntar qual é o grande problema do país, que instrumentos de política é que se podem ser mobilizados no sentido de inverter esta tendência? Eu vejo o Estado a ir atrás do mercado. Não há pessoas, fecham-se instituições, enfim, as coisas. Há uma dinâmica que vai toda no sentido da desertificação. E eu interrogo-me quando é que há uma política que contraria esta desertificação. Ora, isto no SES pode ser discutido, mas não vejo nenhuma entidade que represente isto, a não ser as autarquias, que estão lá já representadas no SES. Mas, portanto, em termos de agenda, em termos de preocupação estrutural do país, aí eu, para além da demografia, que está relacionada com isto, punha o problema da certificação do interior, que é imparável. Eu já pensei que está-se a fazer o tubo de marão, qualquer ideia para lá uma grade e um portão, porque do lado de lá não há nada, acabou. E o Hermano falou do problema das instituições. Hoje, é claro, quando se analisa o grau de desenvolvimento de um país ou de uma região, tradicionalmente ia-se tinha recursos, as pessoas tinham habilitações, enfim, era a geografia, a localização. Hoje é as instituições, nomeadamente as instituições públicas. Se há instituições públicas fortes, normalmente está associado a um grau de desenvolvimento mais elevado do país. Quando as instituições são débeis, e isto tem a ver com o Hermano Santos, quando eu falei que nós temos isto, há uma debilidade crescente das instituições públicas em Portugal, e especialmente na zona do interior, e isto arrasta tudo. Portanto, mais uma vez, aquela minha ideia que não me canso de repetir, mas enfim, mas julgo que nunca será bem sucedida, que era uma política de transferir serviços de administração central para espalhá-los pelo país. Uma política com um horizonte de 20 anos. Acho que nós precisamos de políticas com um horizonte temporal de muito longo prazo, por isso o consenso político é fundamental, mas uma que eu vejo, não vejo uma política mais decisiva, mais forte, que não seja transferir serviços da administração central, que não se justifica estar em Lisboa, e começar a espalhá-los por cidades do interior. Não há nada que justifique. Ora, isso obriga a uma política de fogo, de longo prazo, que não é compatível com ciclos eleitorais, com certeza. Portanto, é uma política para 20 anos. E se cada ano forem transferidos dois serviços, temos 40 serviços daqui a 20 anos transferidos, mas até pode ser mais intenso. E até pode haver apoio do Fundo do FEDER para isto, porque se isto for apresentado como sendo um instrumento de política de desenvolvimento regional, isso pode ser financiado por fundos comunitários. Nada impede. Depende da forma como for embrulhado. E, portanto, este assunto, por exemplo, é um assunto importante como exemplo, mas não temos uma representação, enfim, enquanto conhecimento particular cooperativo, é uma sua preocupação e há alguém que os represente. E este problema de interioridade não temos ninguém que possa, a não ser as autarquias, e pouco mais, as universidades do interior, também podem sentir um bocadinho isso, mas não há ninguém que represente isto. Portanto, muitas vezes a questão da representatividade não se associa aos graves problemas do país. É este o exemplo que queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou passar neste momento a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer desde já a presença do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Silva Peneda. Dizer que o Partido Comunista reconhece a importância de algumas das propostas apresentadas. Não temos nenhuma pergunta para lhe colocar neste momento, porque, estando nós num processo de audições e de recolha de informação, não temos ainda em determinadas propostas posições fechadas, estando num processo de reflexão ainda coletiva. Mas que não queríamos deixar passar, de facto, a oportunidade de perceber o posicionamento de alguns dos grupos sociais, nomeadamente na sua intenção de integrar uma nova recomposição, a nova composição do SES, porque percebemos que a consequência desta política que está a ser portanto, levada a cabo pelo Governo atinge determinados grupos sociais, nomeadamente os reformados com os cortes nas reformas, os representantes ou os nossos imigrantes com E, nomeadamente com o fecho de algumas embaixadas e consulados, e o caso dos jovens, que de facto nós acompanhamos e vamos refletir sobre o dado que nos deixou sobre uma possível portanto, partidarização do SES, e portanto levarei essa informação ao grupo parlamentar para de facto percebermos se as propostas em relação aos jovens que estão aqui em cima da mesa farão ou não sentido. E dizer também, só para pontuar, quando o Sr. Presidente se referiu portanto, ao caso da Organização de Representantes da UGT, dizer que no caso do MURPI, que é uma das nossas propostas de audição, o MURPI tem 7 federações distritais, tem mais de 40 mil associados e tem um histórico que de existência desde 1978. Tudo isto articulando com o argumento que nos trouxe de que, neste caso, a UGT ficaria, ou foi essa a sensação com que ficámos, que a UGT ficaria duplamente representada, porque se, de facto, esta organização já faz parte, assim como a Inter-Reformados, no caso da UGT, já faz parte, da UGT, ou neste caso da CGTP, respectivamente, poderia haver aqui um problema de articulação, e, portanto, é mais um dado que de facto, temos que refletir. E não queria deixar passar também, por último, as dúvidas que colocou em relação à dispersão. De facto, nós temos que perceber, o Partido Comunista Português não apresentou nenhum projeto de lei, acompanhamos, como já disse novamente, portanto, a importância de algumas destas propostas que aqui foram apresentadas, mas, de facto, a questão da dispersão poderá conduzir a problemas futuros, nomeadamente no assumir determinados grupos de posições concretas, e, portanto, acho que isto deverá também ser algo que devemos refletir. E, como disse, pronto, agradecer mais uma vez o seu contributo e a sua presença aqui no Grupo de Trabalho.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quero ter a gentileza, por favor, se desejar dizer alguns considerantes.
Não, o Sr. Deputado do Partido Comunista referiu que está numa fase de reflexão. Não vejo nenhuma pergunta concreta, não tenho nada de especial a comentar. Só que queria-vos trazer que esta reflexão que eu fiz, a título de exemplo, foi-me citada numa conversa. Mas está a conversa que me disse: atenção, mas se isto for assim, pode acontecer isto. E despertou-me a atenção. Portanto, não tenho nenhum estudo exaustivo, admiti esta possibilidade, e permite-me chamar a atenção ao legislador, que são vocês, de que se pretendem um determinado tipo de objetivo, tem que ter cuidado da forma como redigem a lei, porque podem estar com a intenção de atingir o objetivo e depois sair outro objetivo de não ser conseguido. E temos aí uma atrapalhada. Portanto, muito cuidado com os pormenores com que a lei é reduzida. Foi essa a minha, o meu objetivo, não foi contrariar nenhuma das intenções das propostas que estão aqui em estudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluir esta ronda, e penso que, dado o adiantar da hora e o avançado, pedia que também fosse a única, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia. Queria agradecer a presença do Dr. Silva Peneda e as suas reflexões, que são de grande importância para esta nossa discussão. E, de facto, levanta-nos aqui problemas que eu acho que o legislador, problemas, não, reflexões, melhor dizendo, que o legislador deve ter exatamente em linha de conta. E parte de um pressuposto com o qual nós concordamos: a lei deve ser geral e abstrata, mas efetivamente a manterem-se os projetos como estão, tão abstratos, podem gerar aqui complicações e, em última análise, ter que levar a decisão não para o legislador, mas, no limite, para o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Também nenhum dos projetos de lei especifica como é que a representação se faz, se são candidaturas ou não, e, portanto, também esta questão está muito dúbia, se assim se quiser, nos projetos de lei apresentados. Eu reconheço essa circunstância no próprio projeto de lei do Bloco de Esquerda, porque é sempre difícil, quando remetemos para ou personalidades de reconhecido mérito ou representantes de associações representativas, questão que o Sr. Presidente aqui também nos alertou, e, portanto, eu creio que estas reflexões nos remetem para, nesta discussão na especialidade, fazer uma lei tão clara quanto possível, exatamente, e aqui concordo mais uma vez consigo, para não termos o resultado contrário do que aquele que inicialmente nos propunhamos. Eu creio que as propostas de todos os projetos de lei apresentados iam no sentido de adequar o Conselho Económico e Social à realidade concreta, à vida concreta e às mutações e alterações que a própria sociedade tem e o peso que em determinado momento certos grupos da sociedade têm neste momento. Temos bastante mais aposentados e reformados do que tínhamos há 10 anos, naturalmente. Isto decorre da própria demografia e, portanto, é natural que assim seja. Portanto, tem sentido que este grupo tenha uma outra expressão na definição de políticas. Poder-se-á passar a mesma coisa com a juventude e, com certeza, com os representantes dos imigrantes também. Portanto, eu acho que, pese embora a bondade das propostas no sentido da adequação do Conselho Económico e Social à realidade de hoje, o legislador tem que ser bem mais preciso na feitura desta lei, quando com certeza chegaremos a acordo em muitas matérias, até porque são muitos projetos de lei, mas queria lhe dizer, Sr. Presidente, que as reflexões que nos traz remetem-nos para uma discussão diferente daquela que inicialmente se poderia supor, porque nós temos que deixar muito claro se são candidaturas que balizas para essas mesmas candidaturas, sob pena de ficar tudo quase estratosférico, porque é difícil aferir a representação de cada grupo, não basta, é difícil e até diria que para além de difícil pode ter problemas legais, porque como bem se sabe, não podemos em nenhum momento, quer ao nível sindical, quer ao nível das representações das associações, fazer-lhe a exigência de quantos associados, porque isso remeter-nos-ia para problemas que têm a ver com a proteção de dados e, portanto, essa questão não pode ser tratada levianamente, essas aferições não podem ser feitas levianamente e, portanto, restará ao legislador ponderar se é mais claro e objetivo, sendo que, simultaneamente, tem que ser geral e abstrato. Mas eu creio que o entrecruzar nesta nossa decisão, e esta é a primeira audição que estamos a fazer, temos imensas para fazer, veremos como elas decorrem e que contributos nos trazem, mas à partida já nos deixa a reflexão principal e para mim muito importante, que é exatamente adequar a lei final que daqui sairá o mais objetiva possível para não criarmos de facto aqui um problema que depois ainda é gerador de maior conflito entre as associações que representam estes grupos que queremos hoje dar-lhe voz do que o seu contrário. E exatamente por isso, sem lhe fazer nenhuma pergunta concreta, porque creio que a sua intervenção foi muito clara naquilo que é a sua sensibilidade e experiência sobre o Conselho Económico e Social, mas queria mesmo agradecer-lhe bastante por nos convocar para uma reflexão bem mais profunda e também dizer-lhe que nesta questão que levanta da desertificação do país a quem compete é uma matéria que nós devemos refletir, não obrigando, não podemos obrigar os parceiros sociais, que eu creio que está intrínseco na sua atividade, fazerem esta discussão, mas também ver que contributo mais se pode dar no sentido também inverter esta situação por via de uma discussão que se quer o mais ampla possível também no Conselho Económico e Social. E, portanto, doutora Silva Peneda, agradecer-lhe os seus contributos e com certeza que todos aqui o ouvimos com bastante atenção e todos, com certeza, nesta discussão na especialidade iremos ter em linha de conta as questões que nos coloca, que são de grande importância. Muito obrigada.
Senhor Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, antes de lhe dar a palavra para responder à Sra. Deputada, visto que estamos a concluir os trabalhos desta audição, eu queria lhe pedir só se procedia também a uma síntese que, no meu caso, considero que, se me permite introduzir aqui só a título assim de alguns pontos que trouxe e que muito gratos estamos de certeza a esta reflexão, porque todos entramos com muito boa vontade, o legislador entra sempre de coração aberto quando apresenta uma proposta, um projeto de lei, de introduzir mudanças para que elas possam, e neste caso, refletir a representatividade da sociedade o melhor possível. E o Sr. Presidente trouxe-nos à coação não só algumas questões em torno dessa representatividade, nomeadamente a reflexão que vamos ter que fazer sobre a possibilidade ou não de introduzir a partidarização junto do órgão, através de organizações da juventude, uma reflexão mais ampla, a reflexão sobre o mandato do Sr. Presidente e como tal do órgão em si, o financiamento e quem é que o deve financiar, não só nos seus montantes, mas quem é que deve financiar, e depois algo extremamente importante no meu ponto de vista, e peço desculpa por esta adjetivação, mas os equilíbrios que até hoje foram mantidos neste órgão, que são vitais para a construção dos consensos em torno de grandes matérias relevantes para o país, e que nós devemos também, mais do que entrar só de coração aberto sobre esta matéria, fazer uma profunda reflexão. Portanto, agradeço-lhe muito estes contributos, porque nos fará olhar para as próximas audições com uma postura e uma abordagem também muito mais aberta e com outra dimensão. Sr. Presidente, para uma conclusão e resposta à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, queira ter a gentileza.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Aiveca, muito obrigado pelas suas considerações. Percebi que percebeu a mensagem. O problema complica-se mais ainda, porque se as coisas não ficarem claras, o que acontece? O Presidente do SES, quando faz... Eu tenho esse cuidado, quando há candidaturas, faço lá um edital onde ponho alguns termos de referência. Número de associados. Eles dizem que são 20 mil, 30 mil, eu não, opa, é o que aparece. Agora, por exemplo, com os parceiros sociais, eu ponho número de contratos coletivos celebrados. Aí já é um caso objetivo e é verificável, não é? E, portanto, eu tenho cuidado de pedir alguns dados que permitam fundamentar uma decisão. Mas alguns dados têm esse problema. É o que aparece e eu não tenho nenhuma possibilidade de verificar. Mas, se a decisão não for não agradar a uma entidade, ela pode correr para os tribunais. Portanto, tem essa faculdade. Portanto, eu não gostaria que o SES transformasse depois num sítio em que os tribunais viessem a decidir aquilo que nós devíamos decidir, o legislador, mais uma vez, para judicializar esta questão. Até que não aconteceu. Por exemplo, a nova confederação que foi criada dos serviços acabou por respeitar a decisão, não concordou com ela, mas ficou de fora, quando concorreu na última composição do SES, foram recebidos por mim, acabaram por aceitar a decisão, respeitá-la, mas podiam ter corrido para os tribunais. O que é complicado, pois o Tribunal também não vai ter mais dados que aquilo que eu tenho. E, portanto, o Tribunal também não vai ir lá ver aos arquivos dos sindicatos se tem mais associados que aqueles que eles declararam. Também não pode. Mas isto pode complicar-se em termos de decisões e, portanto, quanto mais claro for o processo, menos riscos corremos depois em termos de futuro. Quanto à síntese, Sr. Deputado, eu não faria melhor. Acho que podia estar mais de acordo com a síntese que fez. Eu direi mais, agora faço uma antevisão. Eu julgo que esta ideia que vos passou aqui vai ser reforçada com a audição dos outros parceiros sociais. Eu julgo que é evidente que eu formalmente nunca discutis com os parceiros sociais, mas são tantos anos em contacto com eles que tenho alguma sensibilidade do que é que das reações. Especialmente os parceiros sociais têm assento na consultação social. Eu julgo que vocês me terão a oportunidade de os ouvir, mas não me admirará que as observações dele venham muito desta linha. É evidente que pode haver aqui uma acusação de algum espírito corporativo. É algo que o jornalista tem que estar atento, porque estão aí, cantinhos, tem coisas. Aqui há um cooperativo nesta. Portanto, o jornalista tem que estar atento. Agora, que eu julgo que este tipo de reflexão que aqui que produz, que não há conclusões tiradas, mas que da parte deles também julgo que não estão indisponíveis para participar de uma reflexão deste género, que nunca foi feita de uma forma estruturada. Há conversas soltas, há reflexões. Há uma proposta de alteração feita pelo anterior presidente do SES, que entregou aqui no Parlamento. Há uma alteração à lei do SES, que nunca foi tratada de um modo formal, tenho a impressão. Foi a título pessoal, não foi o SES que entregou aquilo, foi a título pessoal, e aliás na carta que escreve para a Assembleia da República disse que não teve votação, foi no final do mandato do último presidente do Conselho Económico e Social, ele apresentou uma proposta de lei, acho que merece ser analisada por vocês, embora ele diga que é uma reflexão pessoal e que tem algumas nuances diferentes daquelas que estão aqui propostas, mas como documento de trabalho de estudo, acho que merece ser consultado. Mas os parceiros sociais julgo que não foram muito envolvidos nessa discussão. É o que não conheço os detalhes, mas julgo que aquilo é uma reflexão muito mais do gabinete e dele próprio do que propriamente com o aval dos parceiros. Ou se foi discutido, o presidente do SES da altura chegou à conclusão que não havia grande entendimento e, portanto, não valia a pena insistir em apresentar uma proposta com um entendimento generalizado dos parceiros sociais. Portanto, deve ter sido isso que o levou no final do mandato a entregar essa proposta à Assembleia da República. Sr. Deputado, muito obrigado.
Sr. Presidente, foi um prazer, é sempre um prazer tê-lo entre nós nesta comissão. Agradecemos muito os seus contributos para a reflexão que hoje iniciamos. Penso que estamos todos disponíveis para a fazer e vamos ter um longo caminho no âmbito deste grupo de trabalho, de audições e no final voltaremos a conversar, certamente. Obrigado. Muito obrigada.